A Associação Comercial Empresarial de Maringá promove amanhã um curso sobre buscadores pelas empresas, né? O uso dos buscadores pelas empresas. E a gente vai entender esse assunto, o que, que é isso e como funciona, com o Lucas Maranho, que é analista CIO, está aqui com a gente no estúdio. Olá, Lucas, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, Luciana, eu que agradeço pelo convite.
Então, explica para a gente o que são os buscadores, né? E como eles podem ser usados pelas empresas.
Bacana. Bom, existem algumas estatísticas, né? Bom, boa tarde ao público, em primeiro lugar. O SEO é o Search Engine Optimization, né? Traduzindo para o português, seria otimizar uma página web para que ele possa aparecer nos resultados dos buscadores. Claro, quando a gente fala de buscador, a gente pensa em Google, né? Tem um 90% do mundo, praticamente, ele domina, somente alguns países que não. Mas aí a gente fala disso, a gente otimizar a página para quando alguém realizar uma busca, o nosso site, ou o site da pessoa que quer fazer essa otimização, possa aparecer nos primeiros lugares.
E como é que se faz isso?
São várias coisas. Bom, o principal, a gente define isso como autoridade de uma página e relevância, né? Qual que é o conteúdo que essa página tem, como que é a velocidade dessa página, se essa página é rápida. Imagina que você faz uma busca pelo Google. Aí aparece um resultado, você clica, demora 5 segundos para abrir a página. Você não espera, você sai fora, não é verdade?
Isso.
Então, isso mostra que essa página não tem uma relevância para o usuário, né? Perde alguns pontos. Então, por exemplo, são várias formas classificatórias para que a Google possa colocar os resultados na primeira página, né? Porque quando a gente fala do SEO ou SEO, a gente fala do top 10, né? Que são os 10 primeiros resultados. Há uma diferença bem legal, que é assim, quando a gente faz uma busca e aparece aquela palavrinha verde escrito anúncio, quer dizer que isso aí foi pago para estar ali. Isso é o SEM, que é outra, outra vertical, né? Outra vertente. No caso, o SEO é uma forma orgânica e natural. A Google fez isso para classificar as páginas de acordo com popularidade, que na verdade a gente traduz aqui em português, que é autoridade, a relevância do conteúdo e a experiência do usuário.
Autoridade...
Relevância. E a experiência do usuário.
Agora, as empresas, elas geralmente estão mais interessadas em pagar? Elas estão dispostas a pagar? Como é que é?
Sim, olha, na cultura brasileira, a gente vê um número muito maior de SEM, do uso do AdWords, no caso, que é pagar para aparecer nos resultados. Só que isso é uma coisa mais ou menos assim, você abre a torneira e fecha. Ou seja, enquanto você estiver pagando, você está ali posicionado. Na hora que você deixou de pagar, a Google já te fala, olha, seu saldo está agotado. Acabou o teu saldo. E você já não sai mais na posição. Quando é o seu, não ocorre dessa forma. O seu, você vai ganhando a sua classificação, vai ganhando a sua pontuação, de acordo com o conteúdo, se ele é bem legal, se ele é relevante, se ele tem uma influência nas pessoas. Quando a gente fala de autoridade, significa que outros sites estejam falando do nosso site, significa que esse site vai ter uma autoridade maior, então ele vai ter possibilidade de posicionar, de estar entre os primeiros resultados, com muito mais do que uma pessoa que não tenha sido falado por nenhum outro lugar.
E se a empresa, então, mantiver essa autoridade, essa relevância, essa experiência, ela vai ter por muito tempo?
Por largo tempo. Não é igual ao SEM, né? Que pagou, parou. No caso do seu, não. É uma coisa que chama natural, né? Orgânico. Que é totalmente voltado para a experiência do usuário. A Google foca muito isso, né? Na experiência do usuário. Por exemplo, como eu citei antes da questão dos 5 segundos da página, ou da mesma forma o conteúdo. Se a gente faz uma busca e o conteúdo supostamente não é um bom conteúdo, a gente consegue identificar pelo tempo que ele permanece na página, pelo tempo se ele entrou e ele saiu da página, se ele compartilhou esse conteúdo. São várias formas de medir a qualidade, que o algoritmo, que é um programa, né? Quando a gente fala Google, a gente está falando de um programa que está rastreando todas as páginas do mundo inteiro, para validar elas e colocar elas em posicionamento.
E o que as empresas podem fazer, então, por exemplo, para ter relevância? Tem que estar sempre preocupada com o conteúdo?
Isso, isso. O que eu mais aconselho é o seguinte, não pense na Google, pense no usuário. Porque a Google não compra nada, quem compra é o usuário. Né? Então, assim, se a gente faz um conteúdo real, pensando no usuário, um conteúdo que vai favorecer a visita dele, que ele vai gostar, que ele vai se sentir bem estando ali, isso já é o primeiro passo. Depois a gente vai com as diretrizes, porque a Google, muita gente não sabe, mas a Google tem a bíblia do SEO, por assim dizer. Né? Ela tem tudo o que você precisa, o que você não pode fazer, o que você pode fazer, o que você deve evitar, o que é penalização. Por exemplo, uma penalização é quando a Google vê que uma página forçou para estar naqueles lugares.
Forçou como?
Forçou, por exemplo, tentar fazer trucos.
Fake news não?
É, coisas, como diria em português, uma malandragem. Uhum. Tentar fazer uma malandragem, pegar uma falha do algoritmo, que a Google não olha isso. Ah, já que ela não olha, eu vou lá e vou fazer. Aí eu recebo uma pontuação. Mas o que acontece é que isso é igual um software qualquer, né? Na cidade do software a gente vai saber disso. Existem as atualizações. A Google atualiza, aquilo lá que era apenas uma técnica, ele conseguiu tirar fora e essas páginas podem ir até para a 10ª página de resultado.
Uhum. Temos um ouvinte. Qual a diferença para o Google entre sites de notícia para os sites de entretenimento?
Sites de notícia e sites de entretenimento. Bom, sites de notícia vão gerar muito mais o chamado conteúdo viral, né? Que são buscas... Na verdade, não é que a Google vai trabalhar isso diferente. Quem vai trabalhar somos nós, né? Porque a gente faz um conteúdo viral. O conteúdo viral, por exemplo, é explosão na cidade X. Né? Olha que péssimo exemplo.
Todo mundo vai querer ver, né?
Um circo na cidade X. O que vai acontecer? Isso é uma notícia, é uma coisa que vai ser buscada em um período exato, em um mês específico, e ocorre aquela notícia. Tá? E tem essa autoridade. Agora, quando é no caso de entretenimento, vários tipos de entretenimento, né? Se a gente estiver falando sobre jogos para celular, o jogo para celular continua por largo tempo. Então existe uma diferença no chamado conteúdo viral, que é aquela coisa que explode, que todo mundo quer ver, todo mundo está buscando.
Não vai ter sequência, não vai ser linear. Né?
Exato.
Agora deixa eu perguntar uma coisa. Os Estados Unidos aí anunciaram que eles vão tratar a internet com níveis, né? Isso, o Brasil não, né? O Brasil vai continuar tendo a internet de forma linear, né?
Sim.
Mas mudaria alguma coisa nessa busca aí entre o
influencia,
buscador?
Influencia. Né? Mas neste momento não há nenhum parecer que possa dizer assim, olha, vai ser assim e nós temos que resolver isso dessa forma. Porque no caso nós estamos falando de um programa, a Google, no caso quando a gente fala de um programa, a gente fala do PageRank, que é esse algoritmo, né, que classifica e que visualiza cada página. Quando ele mudar, eles avisam. E a gente também sente.
Tá. E vocês que são analistas seus, ficam de olho nessas regras.
Temos que estar 24 horas pendente. Vivemos disso.
Bom, então são essas dicas, essa orientação que você vai passar para os empresários amanhã nesse curso.
Sim, amanhã nós vamos dividir o curso, são 4 horas, né? Nós vamos ter, primeiro fator é o básico, explicando realmente o que é o SEO ou o SEO, né? Qual que é a história da Google, por que a história da Google influencia até o dia de hoje. Né? Depois, o segundo ponto, nós vamos falar sobre 10 fatores que vão ajudar as páginas a serem ranqueadas, classificadas melhor no SEO no ano de 2018, tendências, coisas que a gente vê que vai apontando e que a gente prova muito, por exemplo, em páginas dos Estados Unidos, na Espanha, da nossa agência é, que aí traz toda essa influência que a gente consegue ver. O Brasil, assim, não que ele esteja atrás, o Brasil tem muita qualidade, mas a nível de SEO é um país ainda que tem muito por...
Ah, para aprender, para buscar...
Pra, isso, para gerar, para trabalhar em cima disso, né?
E qual que é uma das tendências de 2018?
Tendências? Velocidade. Uma página que não responde em 0,1 segundo, que são 200 milissegundos.
Nossa!
Exato. E ocorre, tem páginas que já respondem. Eu tenho clientes, não posso falar o nome, mas eu tenho clientes já que tem esse trabalho, que já está sendo efetuado dessa maneira. E o ranqueamento ocorre, inclusive, dessa forma. É classificatório. A pessoa que tem a velocidade maior já está para cima. É um fator de classificação.
Olha só. Bom, e esse curso, ele tem a entrada para esse curso? Como é que participa?
Então, nós geramos aí com custo zero, praticamente, né? Apenas 1 quilo de leite em pó. A gente está promovendo para uma instituição. Não tem fins lucrativos, o curso é realmente para a gente poder trabalhar essas ideias aqui. Como a Software by Manigá nos convidou e convidou a PD Web, a nossa empresa, para poder fazer parte deste evento e está começando o ano, né? Porque falaram que o ano só começa depois do carnaval.
Tá joia. Muito obrigada pela presença, pela entrevista.
Luciana.
Uma boa tarde.
Muito obrigado.
Conversamos com Lucas Maranho, ele é analista CEO, ele fala sobre o uso dos buscadores, né, como as empresas podem aproveitar as ferramentas que elas têm para alcançar melhores níveis nos buscadores. E ele fala sobre isso num curso amanhã, na Associação Comercial Empresarial. É um curso que começa às 2 da tarde, vai até às 6 horas da tarde, e a entrada é 1 quilo de leite em pó.